agora eu queria chamar o Alessandro. Ele vai pregar pra gente hoje. Lógico, né? E vamos ficar de pé pra orar pela vida dele. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida do Alessandro agora em Tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, a palavra que saia da boca dele seja direcionada por Ti, Jesus. Que tudo que ele diga e toda forma que ele expresse isso, Jesus, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos sair transformados, Jesus. Que nós possamos realmente mudar os nossos caminhos através da palavra dele, Jesus. Nós abençoamos e te agradecemos pela vida do Alessandro. Em nome de Jesus.
Amém. Boa noite a todos, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. Todo sábado. Pela primeira vez aqui, trazendo uma palavra e... Queria compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração com vocês. E como o tema está aqui, né? Os processos de Deus. Eu queria falar um pouco sobre processo com vocês essa semana. Sobre os processos que Deus faz na nossa vida, da maneira como Ele age. E eu queria que a gente gravasse duas coisas primeiro. Sempre Deus age através de processo. Deus gosta de agir através de processos. Porque o processo, ele gera transformação genuína na gente. E coloca características na gente que elas ficam como marcas definitivas. O processo, ele vai gerar isso em você. Não vai ser algo temporário, vai ser algo permanente. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Colocar características permanentes na gente para aquilo que Ele deseja fazer através da minha e da sua vida. Amém? A segunda coisa que eu queria que você guardasse, que a gente vai comentar um pouco também durante o processo, é que nada daquilo que você viveu, nada, seja bom, seja ruim, seja sofrimento, seja frustração, seja alguma alegria que você viveu, nada disso Deus joga fora. Não existe uma coisa na sua vida que Deus vai falar, isso aqui não serve pra nada, eu vou deixar de lado. Tudo Deus usa. Tudo Ele vai pegar e Ele vai, de alguma forma, Ele vai usar isso na sua vida. De alguma forma Ele vai usar isso para que você aprenda ou para que isso abençoe a vida de outras pessoas ou transforme outras pessoas. Então, talvez você fala, nossa, isso aqui que eu fiz, Deus me perdoa, eu fiz de errado. Relaxa, Deus vai usar isso de alguma forma na sua vida. Em algum momento isso vai ser útil. Por mais que você não entenda o que você está passando, por mais que você não entenda o processo, é útil. Sempre vai ser útil. Amém? Eu queria que a gente abrisse no texto de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 1 até o 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Ele se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro aqui nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Eu acho que esse texto é um dos mais pertinentes para falar sobre o processo. A gente fez um estudo ali em Santa Rita, né, eu com o Alex, e a gente levou uma palavra lá a respeito disso, e Deus trouxe ela de novo ao meu coração, trouxe mais algumas coisas, e ela é uma palavra extremamente pertinente. Ela é muito curta. Se você olhar aqui, são 6 versículos apenas, e depois Deus começa a falar, e Ele começa a repreender o povo, Ele fala para Jeremias algumas coisas também. Mas esse pequeno texto aqui, quando você estuda como é o processo que o oleiro leva para fazer os seus vasos, você começa a entender como ele é pertinente, e como essa comparação que Deus faz, essa simbologia que Deus faz, ela é extremamente perfeita para isso. Parece que Deus olhou, Ele poderia ter falado para ele e ver qualquer outra coisa. Sei lá, um marceneiro fazendo alguma obra dele. Ele poderia ter falado qualquer outra atividade. Sei lá, vai olhar o cara pescando lá. Mas nada disso é tão pertinente quanto essa formação, essa coisa do oleiro fazer o vaso, sabe? É tão, É tão de Deus esse negócio. Vocês vão começar a entender. E a partir desse pequeno texto, a gente vai começar a entender como que é o processo, de que maneira ele acontece, como que Deus age a partir disso. E eu queria falar para vocês, primeiramente, também, que o processo é tão importante que quando Deus foi criar o mundo, ele fez por um processo. Deus, ele não simplesmente criou o homem, jogou ele lá e falou assim, ah, fica esperando aí que eu vou fazer as outras coisas. Primeiro ele foi fazendo um processo, ele foi fazendo pouco a pouco, ele foi criando primeiro, ele primeiro criou a terra, depois ele separa a água, ele separa a terra, ele começa a criar vegetação, depois os animais, o ser humano ele vem por último. Primeiro Deus criou toda uma estrutura para que pudesse existir a vida, para que depois ele trouxesse realmente a vida, a existência. Deus se move por processos. Isso é muito interessante. E Deus se compara a esse oleiro, e ele faz isso. Quando ele olhou para você, quando ele chamou você, ele já viu o processo final. Essa é a parte mais interessante. Ele já olhou para você e a primeira coisa que ele vê é o que você vai se tornar. Deus, ele não te chama por aquilo que você é hoje ou por aquilo que você acha que você é. Ele chama por aquilo que você vai se tornar. Quando Deus chama Gideão, ele não chega para ele e fala assim, ô covarde. Ele chama ele de valente. Ele fala que ele era corajoso. Só que, na verdade, ele não era corajoso. Ele estava malhando trigo em um lagar de uva, escondido. Você não vê coragem num cara assim. Mas Deus diz que ele é valente. Deus chama ele de corajoso no texto. Eu acho interessante. Paulo também tem a mesma percepção. Parece que ele tem o mesmo olhar de Deus sobre as coisas. Na carta de Coríntios, se eu não estou enganado, de Colossenses, de Filipenses, ele começa falando aos santos da igreja. Ele chama os caras de santo, mas quando você começa a ler epístola, você começa a ler e fala, gente, esse cara não tem nada de santo. Onde é que ele está vendo que esse povo é santo? Uma dessas cartas tem um cara que ele fala que tem que entregar ele para Satanás. De tão nível hard que o cara é, assim. E ainda assim ele fala, eu estou escrevendo aos santos. Mais uma vez, Deus olha o processo final. Então, a partir do momento que ele olha esse processo final, aí ele começa a escolher as características que ele precisa. De você. E nesse momento, dessa escolha, descobri uma coisa interessante também. Existem 200 tipos de argila. 200. Essa é uma média. Que serve para fazer vaso, que são bons, são só 8. Ou seja, não serve qualquer um. A obra que Deus escolheu você para fazer, primeiramente, eu queria te dizer isso, não serve qualquer um, é você. Desculpa te informar isso hoje, mas é você. Então, se Deus escolheu você, é porque você tem as características necessárias. E dentro desses 8, eles não servem para fazer qualquer coisa também. Tem um tipo de argila que eles usavam para fazer panela, que ela aguentava o fogo. Tem um outro tipo que era usado para fazer louças, prato para poder comer, talheres até. Essa não aguentava muito, essa temperatura constante. Então, cada tipo de argila é para um tipo de coisa. Então, Deus pega e cada pessoa que ele escolhe é para um tipo de coisa. Então, se ele escolheu você para uma determinada função, o processo também para essa função é diferente. Devido às suas características peculiares e únicas, o processo que você vai passar até você chegar naquilo que Deus te chamou para fazer é diferente do outro. O processo que o Alex vai passar durante a vida dele vai ser diferente do processo que o Brian vai passar. Porque eles têm características diferentes que precisam ser trabalhadas e qualidades diferentes que precisam ser trabalhadas. E isso vai ser feito um processo. Vai haver um processo. Um processo muitas vezes demorado, dependendo daquilo que você vai fazer. Um processo demorado, dependendo das características e qualidades que Deus precisa de você. Ou um processo, às vezes, um pouco mais rápido. Existem vários tipos e você pode ter vários processos durante a sua vida. Às vezes não vai ser um exclusivamente. Mas podem ser vários processos, vários mini processos te preparando, cada um em uma área diferente da sua vida, para que aquilo se junte em algum momento e você vai chegar lá na frente e você vai entender por que você passou por tudo aquilo. Situações tão diferentes e unem em um só propósito. E muitas vezes a gente se pergunta como que isso começa. Que Deus ele escolhe você de uma forma muito especial, então ele vem até você e ele te chama. Esse é o primeiro ponto, ele vai chamar você de alguma forma. Ele vai atrair a sua atenção para ele e ele vai começar a te incomodar de alguma forma para o chamado que ele tem para a sua vida e para aquilo que ele quer fazer através de você. Ele vai gerar esse incômodo. Eu queria ler com vocês também em Juízes, capítulo 13, versículo 24. Esse vai ser apenas um versículo. Um versículo bem interessante também. Logo após a mãe de Sansão e o pai de Sansão ficarem sabendo, né, do chamado dele, do que ele faria e das instruções que ele recebe, tem um versículo falando que, eu vou ler o 24 e o 25. Depois deu a mulher à luz um filho, e ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané Dan, e entre Zorá e Estaol. O que chama atenção nesses dois primeiros versículos, e quando eu li, o que me chamou atenção algum tempo atrás, foi uma palavra. Ele começou a incitá-lo. Algumas versões mais recentes, elas trazem falando que o Senhor, que o Espírito do Senhor passou a agir nele, a partir desse momento. Só que o que mais se aproxima do original é esse incitar. Deus começou a incitá-lo. No original, eu marquei aqui, eu não sei se está certo, gente, a maneira de falar, mas em hebraico, é pa-ian. E ele tem alguns significados muito, muito interessantes. Significa lançar, impelir, empurrar, ou o que eu gostei mais, bater persistentemente. Então você imagina o que Deus estava fazendo com Sansão aqui, era bater nele persistentemente, até que ele entendesse o chamado dele, até que ele entendesse o propósito da vida dele. O Senhor começou a incomodar ele de uma forma para que ele começasse a entender, e Deus age dessa forma com a gente. Muitas vezes ele começa a incomodar você com uma coisa ali, ó, e ele vai gerando aquele incômodo até que você responda. A gente aqui no louvor, tinha uma época que eu não tava no som, a gente escutava muito o pessoal falar e o Fabinho ficava sozinho no som, coitado. Ele ficou praticamente um ano sozinho. E o pessoal chegava pra mim e falava assim, muitas vezes chegava, nossa, tem uma dó do Fabinho. O Fabinho fica sozinho no som, Alessandro. Eu falava, coitado, né? Precisa arrumar alguém, né? E eu ficava quietinho no meu canto lá. Aí chegava outro, a gente tava no louvor aqui do Beck. Nossa, coitado do Fabinho, cara, hoje não tem ninguém pra ajudar ele. Ele tá tocando e tá mexendo no som. E aquilo foi falando. Chegou uma reunião aqui do louvor, o Thiago Lázaro reclamou durante a reunião que não tinha ninguém para ajudar. E Deus já tava batendo ali, ó. Aí eu peguei e falei assim no dia da reunião, falei, não, pode deixar, se ele me ensinar, eu ajudo. Resultado, já faz, é o quarto ano que eu tô mexendo no som. Eu tô no som. Deus vai te incomodar de uma forma muito legal, dizer assim. Ele vai incomodar até que você responda. Até que você se posicione no lugar que ele quer que você esteja. A maioria aqui é bem novinho, acho que a maioria não me conhece do começo da igreja, mas praticamente ninguém sabe como eu vim parar aqui. Eu falei que eu fui de uma outra igreja, mas a gente teve um acampamento. E nesse acampamento reuniu os metodistas e os nazarenos, na época. Eu era da Nazareno e o pessoal aqui da metodista tinha ido para um acampamento fora. Eu não lembro a cidade agora. E os que sobraram resolveram fazer um acampamento. Chamaram a gente pra ir junto. Aí na época tinha uma moça daqui, que ela era irmã do rapaz de lá, e armaram o esquema e a gente foi. Aí no último dia, a gente conversando, a gente combinou, falou assim, olha, a gente tá nas arenas, a gente vai fazer uma visita pra vocês um dia, e vocês vão lá e fazem uma visita pra gente. Beleza. Eles foram primeiro e a gente veio depois. Tá perto da porta lá, assim, esses bancos aqui do meio, fica de frente com a porta. E o pastor Sérgio estava pregando sobre fazer a vontade de Deus. E ele pegou e falou assim, e eu lembro que no final da pregação dele, ele não fez apelo. Ele falou, ele pediu pra gente ficar de pé, e falou assim, eu vou fazer uma pergunta só, eu quero que você reflita sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Você estaria disposto a fazer qualquer coisa que Deus te mandasse? Eu falei que sim. Eu respondi para Deus, falei, Deus, eu faço qualquer coisa que o Senhor quiser, e se eu quiser me mandar para as nações, eu vou, se eu quiser me chamar para ser pastor, eu vou, se eu quiser me chamar para ficar aqui, ser empresário e sustentar, eu vou ficar aqui. Aí Deus me pediu a única coisa que eu não sabia, que eu estava pronto para entregar, e eu não estava. Ele pediu para mim vir para cá. Aquele dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus claramente, e Ele falou para mim, eu quero que você venha para a igreja metodista, porque o propósito da sua vida está aqui. É o lugar que eu quero que você esteja. Só que eu não queria vir pra cá de jeito nenhum, cara. Tive uma experiência ruim no acampamento com o povo daqui. Eu falei, Deus, o senhor tá louco, eu não vou pra lá não, vou ficar aqui na Nazarena. Se o senhor quiser, eu faço qualquer coisa aqui. Isso foi... Eu fiquei um ano assim. Aí eu comecei na célula daqui de uma irmã da igreja, a dona Gilda, já falecida. Mãe da Cláudia Petra. Não sei quantos conhecem a Cláudia Petra, mas... E eu comecei na célula na casa dela. Ela é amiga aqui da minha família. Tipo, uns 40, 50 anos. Ela era amiga já. E ela chamou pra ir na casa dela, na célula. Eu já ia antes. Umas vezes eu tinha ido já e eu gostava muito da célula. Muito, muito. Aí, na terceira semana que eu fui, ela me chamou. Falou assim, senta aqui, ó, vem cá. Aí eu sentei do lado dela. Ela me abraçou. Falou pra mim assim, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você vai fazer domingo? Eu falei assim, ah, domingo eu vou lá pra minha igreja, eu vou pra Nazareno. Aí ela falou assim, não. Não foi o que Deus te mandou fazer. Você sabe o que Deus te mandou fazer e você sabe pra onde você tem que ir. Aí eu peguei e falei assim, você tá de brincadeira, Deus. Eu não vou. Isso foi no comecinho do ano e ainda fui até o final do ano brigando com Deus. E toda quarta-feira eu chegava, ela falava pra mim assim, e aí, você vai fazer o que Deus te mandou? Chegava outra quarta-feira, você sabe o que Deus te mandou fazer? Por isso que eu gostei dessa definição, bater persistentemente. E Deus continuou batendo, cara. Ele foi batendo, até que eu vim pra cá. Na época a líder era a Irenilce, mãe do Vinícius e do Gustavo. Aí pra ajudar ela começou também, ela olhava todo dia, toda quarta-feira ela chegava pra mim no finalzinho e falava assim, Alessandro, por que você não vai lá pra nossa igreja lá fazer uma visita? Eu sinto que teu lugar é lá. Eu falava, Deus, você tá de brincadeira. E eu tinha, gente, só que eu ia pra Nazareno, eu insisti ainda, eu fiquei um ano tentando. Só que Deus, ele é tão lindo que ele vai te cercar. Ele vai começar a cercar você, aonde você for, ele vai te cercar. E a gente tinha um irmão da igreja que buscava a gente, porque a Nazareno era lá nos Cafundó do Judas, lá pra cima, assim. E ele vinha buscar a gente, e quando ele não buscava a gente, tinha um avô de um amigo meu de lá, levava a gente. Aí no meio do ano, esse rapaz chegou pra gente e falou assim, olha, eu não vou poder levar vocês mais, porque Deus tem tocado no meu coração e eu vou mudar de cidade. Eu vou assumir uma igreja aqui da Nazareno em uma outra cidade, como um ponto missionário, eu vou estar à frente. E Deus ajeitou tudo, que até o meu trabalho eles me chamaram e querem me mandar pra mesma cidade. E o cara foi pra lá. Aí eu falei assim, não, mas eu continuei indo, persistente. A gente, o avô desse meu amigo levava a gente. E um belo dia ele chegou pra gente, domingo cedo, e falou assim, olha, eu não vou levar vocês mais. E a gente esperando pra gente ir. Ele falou, não vou levar vocês mais. E ele pegou, parou de levar a gente do nada. O cara ficou meio, tipo, louco da vida, assim. E ele falou assim, não vou e não quero saber mais de igreja, e vocês não vão mais na igreja, eu não quero a minha família em igreja. E aquilo me deixou um pouco triste na época. Eu falei, Deus, mas eu gosto tanto de lá. Eu sabia o problema, sabia que o problema era eu. Aí a mãe desse meu amigo começou a orar, isso no finalzinho do ano, em dezembro. E ela pegou, me ligou na época, falou assim, Alessandro, eu quero que você venha aqui um pouquinho, eu quero conversar com você, com o Alisson. E eu tava orando sobre vocês aqui. E eu fui lá na casa dela. Aí eu cheguei na casa dela, ela olhou pra mim e falou assim, eu orei aqui, tava pedindo pra Deus uma igreja, pra vocês irem, porque vocês não podem ficar sem ir numa igreja. Vocês vão ficar parados até quando? O meu pai, eu não sei quando ele vai voltar a levar vocês. Mas eu estive orando e Deus me mostrou uma igreja, a metodista. Foi meio assim, achou o Jonas, né? Achamos o Jonas, o culpado é você. Aí eu vim pra cá. Falei assim, falei, Deus, não tem jeito, eu vou pra lá então. Aquele povo chato lá. Eu vou pra lá. Eu vim pra cá, cara. O primeiro dia eu queria ir embora, cara, desse lugar aqui. Mas é processo, cara. Às vezes você vai sofrer, vai ser difícil. O pessoal me olhava, parecia um alienígena aqui. Porque todo mundo ficava parado, em vez de olhar pra escola dominical, eu ficava olhando assim pra minha cara, assim. Medindo. Esse meu amigo, ele veio dois domingos só comigo aqui. O terceiro domingo ele não veio mais. Eu continuei vindo. Aí eu falei pra Deus, Deus, não, pode deixar, eu vou continuar aqui firme. Eu vou ficar aqui, se eu quero que eu fique aqui, então eu vou ficar. Já insistiu bastante, né? Então, deve ter alguma coisa boa aqui. E eu fiquei. Aí esse meu amigo, passou umas duas, três semanas, ele me ligou e falou assim, olha, o meu avô resolveu levar a gente de novo. Eu falei assim, agora não dá, vou ficar aqui mesmo. Já tô lá, vou ficar por lá mesmo, é lá que Deus quer que eu fique. como eu disse, encontrou o Jonas, né? Tirou o Jonas do barco, resolveu o problema deles. O avô dele resolveu levar todo mundo à igreja de novo. Mas essa definição, ele vai começar a bater em você até que você entenda onde você tem que estar. Ele vai começar a colocar situações para que você entenda. Às vezes o teu chamado é missionário, ele vai começar a colocar situações que te levem para isso. Você vai começar a abrir o teu WhatsApp, o teu Instagram, uma coisa, vai ter alguém postando uma história, alguma coisa relacionada àquele país. Por exemplo, a África, vai ter alguém lá colocando alguma coisa sobre a África, aquilo vai te perseguir. Às vezes o teu chamado é para cuidar de bêbado na rua, você vai sair todo dia, você vai encontrar um bêbado. Deus vai começar a colocar amor no seu coração por isso. Esse é um dos sinais também, Deus começa a colocar amor por aquilo que Ele quer que você faça. Tinha uma frase do pastor Sérgio, que eu gostava muito, que ele falava que aquilo que te incomoda, geralmente é onde Deus está querendo te usar. Então geralmente você está incomodado com alguma coisa, tem alguma coisa na igreja que você não gosta, mas é lá que Deus está querendo usar você para mudar aquilo. Mas é parte do processo, para aquilo lá na frente que Deus tem para fazer na sua vida. E é muito interessante que depois que você aceita esse processo, vem uma segunda parte muito legal. Eu achava que o cara pegava o barro assim, já jogava naquela roda dele e já começava a trabalhar. Eu descobri que não funciona assim. Existe um tipo um tanque que eles colocam o barro. E eles pegam esse barro, eles escolhem essa argila, prepara ele, misturam com alguns componentes e coloca nesse tanque. E esse tanque, esse barro fica em um processo de curtimento. Então ele vai ficar ali, ó, muito tempo. Ele vai ficar curtinho, ele não faz nada, ele fica parado. A única coisa que acontece é que de tempos em tempos o oleiro vai e coloca um pouquinho de água. E ele deixa esse barro curtindo, curtindo, curtindo. E muitas vezes na vida da gente é assim. A segunda parte do processo você vai ficar parado sem fazer nada às vezes. Você quer se envolver com as coisas, quer fazer, mas Deus vai te segurar. Vou falar muito, você está na caverna, né, escondido ali. Essa é uma outra parte do processo. Você vai ficar escondido. Você é um barro informe e ninguém vai saber o que você é ainda. Essa é a parte mais interessante, eu acho, desse processo, porque ninguém sabe o que você é. Aí fica um monte de gente, olha, eu acho que você deveria entrar em um ministério tal. Eu acho que você deveria fazer isso de faculdade. Mas ninguém sabe o que você é. Olha, eu acho que você deveria trabalhar nisso. Mas ninguém vai entender, sabe por quê? Porque só você sabe. Porque Deus falou com você primeiro, Ele te chamou primeiro. Então você sabe o que você é. Você sabe o que Ele te chamou para ser e o que você vai se tornar. Mas as pessoas em volta não vão entender. Então nesse ponto, não adianta você nem explicar. Porque você nem forma não tem ainda. Deus está ali te guardando ainda. E esse tempo onde você está parado, não quer dizer que você vai ficar à toa assim também. Olhando para nada. Esse é um tempo onde você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. De onde você vai ter tempo para ler mais, para estudar mais, para se relacionar mais com Ele, para se preparar para aquilo que Ele quer fazer lá na frente. Eu falo para vocês, aproveita se alguém tiver nesse tempo para estudar agora. Porque a hora que Deus chama, a hora que Deus começa a te usar, você não vai ter muito tempo. O tempo vai ser algo escasso. Porque você vai estar fazendo outras coisas e você vai precisar organizar a sua agenda, o seu tempo, para que você tenha um pouco de tempo para sentar. Para poder ler a palavra, e isso é um ponto muito falho depois que a gente está lá na frente. A gente tem de organizar esse tempo para que você tenha tempo para falar com Deus. E uma coisa muito, muito, muito fera que eu ouvi também desse tempo é que o barro ele fica nesse tanque durante o tempo necessário para a peça específica. Como é que eu vou explicar isso melhor? Dependendo da utilidade final do vaso, é o tempo que o barro vai ficar armazenado em curtimento. Se for um vaso mais fino, com mais valor, ele vai ficar mais tempo. Porque o barro precisa curtir para que ele seja mais maleável. Então, quanto mais tempo ele fica curtindo, mais maleável é o barro. Então, se você está muito tempo curtindo, você está muito tempo esperando, Deus está te tornando maleável. Deus está te deixando uma forma melhor para trabalhar, para que quando chegar lá na frente ele começar a te dar forma, você esteja pronto. Muitas vezes você está duro ainda, resistente, Deus vai te deixar de molho para te trabalhar. Deus vai quebrar o seu orgulho para que você esteja pronto, para que você não atrapalhe o processo lá na frente. E fica tranquilo, porque Deus sabe a maneira de tratar cada um. Deus sabe que a maneira dele tratar o Silas é diferente da maneira que ele vai tratar o Andrew. É totalmente diferente. Porque nós somos pessoas diferentes, com características diferentes. Entendemos as coisas de forma diferente, né? Então Deus vai trabalhar de forma diferente. Muitas vezes aquilo que incomoda o Luan é que não me incomoda. Às vezes aquilo que é humilhante pra mim não é humilhante pro Luan. O Luan faria de boa. Eu trabalhei com um rapaz, Príncipe Calçados. Na época eu entrei lá, meu primeiro trabalho foi lavar banheiro. No primeiro dia, já me tacaram pra lavar banheiro. E tinha um rapaz lá, o dia que eu cheguei, ele me agradeceu. Falou, nossa, obrigado. Faz um ano que eu lavo banheiro e eu não aguento mais. Falou assim, quando eu entrei aqui, eu falei que eu faria qualquer coisa, menos lavar banheiro. Faz um ano que eu tô lavando banheiro. E o cara saiu alegre, contente. 3 dias depois me tiraram, me mandaram pra uma outra loja, eu fui ser vendedor, voltaram ele pro banheiro. Pra mim tava tranquilo, eu falei, ah não, de boa, lavo, tranquilo. Pra ele não. Mas Deus tava trabalhando a vida dele ali. A gente não entende por que a gente passa por certas coisas, mas é necessário. Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Deus precisa trabalhar as nossas habilidades também. Nessa etapa também tem uma coisa muito interessante. Aquele vaso mais velho que foi, sei lá, o cara terminou de... passou pelo fogo ali, ele já tá pronto, ele quebrou. A gente acha que os cacos você joga fora, né? Deus não joga nada fora. Grava isso, Deus não joga. Deus não joga nada e ninguém fora. Esses cacos que quebram, que sobram, eles voltam pra esses tonéis, pra essas... falei o nome, esqueci. Pra esses tanques, obrigado. Eles voltam para esses tanques. Sabe por quê? Esse barro que está em curtimento, ele tem uma tarefa especial também durante esse processo. Ele amolece esses cacos. Então, durante esse processo, Deus vai colocar um monte de pessoa machucada com você. Deus vai colocar um monte de pessoa que vai te dar trabalho. Para que você, como barro novo, motivado, esperando para ser usado por Deus, comece a amolecer essa pessoa. E ele vai ficando um tempo ali, aos poucos ele vai amolecendo, aos poucos ele vai se tornando. Aos pouquinhos ele vai se tornando barro de novo, com contato com outro barro. Então a tua função muitas vezes vai ser estar com outras pessoas, para que você motive elas a continuar no caminho, para que você motive elas a continuar no processo. E é muito interessante que durante esse processo também, nessa etapa, você não consegue sair de lá. Você não vai sair de lá. Porque na verdade, quem tira você de lá é o oleiro. Vocês perceberam como é pertinente? Você tá ali parado, quem vai tirar de lá é Deus. Não vai ser você com a sua força, com a sua determinação. Muitas vezes vai ser Deus que vai tirar. Tem circunstâncias na sua vida, vai ser Deus. Se foi ele que te colocou, ele vai tirar. De Elias, não, né? Deus tá mandando ele ir, ele se afunda na caverna, aí ele tem que sair. Mas nesse caso, não. Deus vai tirar você de lá. Em algum momento ele vai falar: opa, chegou a hora desse barro ser trabalhado. Então ele vai lá pegar o barro, vai colocar você na roda e vai começar a te moldar. A gente tem que saber esperar. Muitas vezes a gente não quer esperar, a gente quer sair atropelando todo mundo. Certa de tratar com você, de tirar você de lá. A hora dele começar a te dar forma. Então vai ter esse momento onde Deus vai tirar você. Eles vão passar para outra etapa. Agora a gente vai entrar numa etapa onde Deus vai começar a moldar a sua vida. Nessa etapa onde ele começa a moldar a sua vida é onde você vai começar a ter a forma final. Onde as pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a entender o que você vai ser. Vocês vão começar a olhar para você e entender aquilo que Deus chamou você para ser. É só nesse momento. Então não adianta você brigar com ninguém antes disso. Ah, porque o fulano me entende, a minha mãe não entende, o meu pai não entende. Relaxa. Eles não vão entender mesmo, você não tem forma ainda. Por isso que tem que ter paciência. Espera Deus te moldar. Espera Ele dar a forma que Ele quer te dar. Aí nesse momento, quando começar a dar forma, as pessoas vão começar a entender. Agora eu tô entendendo por que que ele passou por isso. Agora eu tô entendendo o que que ele é, o que que Deus quer fazer através aqui da vida dele. E nesse momento, Deus vai começar a trazer para fora algumas características suas. Características boas e características ruins. Nesse processo também eu descobri que Deus ele vai tirando as pedrinhas, como o oleiro faz. Mesmo quando ele está moldando o vaso, se ele achar alguma pedra, ele para o processo e ele tira a pedra. Se ele achar alguma imperfeição ainda nesse processo, ele vai tirar essa pedra. Aí eu comecei a ver alguns vídeos. Eu sou um pouco meio curioso. E eu fui ver uns vídeos de alguns oleiros falando. Deixa eu ver o que esses caras falam, né? O que eles fazem. E um deles falou uma coisa que, assim, cara, chocou. Ele falou assim que o barro é bom pra fazer um vaso quando ele se entrega pro oleiro. Cara, já imaginou? Tipo, é pertinente. É perfeito, cara. Deus pega um texto desse, perfeito. Fala tudo, cara. Aí eu te pergunto, você tá se entregando? Você se entregou ao processo? O barro bom é aquele que se entrega. E aí? Se você não se entregar ao processo, você vai quebrar na mão dele, como tá escrito aqui. E ele vai ter que desmanchar de novo e começar tudo de novo. Ele vai ter que refazer esse vaso. Nesse processo, Deus vai começar a moldar você com algumas coisas. Muitas vezes eu ficava me perguntando, mas Deus, o que o Senhor vai usar para isso? O que o Senhor vai usar para me moldar? O que ele usa para trabalhar a sua vida durante o processo? A gente fala muito sobre o processo, mas como funciona? O que Deus usa? O que ele faz? E no processo que você está passando para aquilo que Deus te chamou para ser, que Deus te chamou para fazer, ele vai começar a colocar desafios na sua frente. Ele vai te dar pequenas tarefas, pequenas coisas que você precisa fazer. E essas pequenas coisas vão começar a te capacitar para coisas maiores. Deus não vai chegar de cara, pegar o cara e já tacar ele lá, tipo, seu Billy Graham da vida, de novo. Então vem cá, você já vai ser. Existe um processo, existe uma escada que a gente precisa subir. Você acha que o cara ia ter toda a capacidade para chegar e pregar daquele jeito se ele não tivesse começado pequeno? São esses pequenos desafios. Esses pequenos desafios vão credenciando a gente para coisas maiores. Eu acho interessante aquela parábola, eu estava refletindo sobre ela essa semana, a dos talentos, e disse que eles pegaram os talentos e devolveram. E a frase final fala assim, ó, e foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente só imagina que é lá na frente, lá quando Jesus voltar, lá no Jerusalém. Não, é agora também. Se você for fiel nas poucas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, ele vai colocar coisas maiores. Você tem sido fiel no pouco que Deus tem te dado? No seu trabalho, no seu estudo? Tem sido fiel ao seu patrão? Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus sabe que pode te entregar as grandes. A gente fala com o pessoal, né? O cara muitas vezes quer ganhar muito dinheiro, mas o cara não dá nem o dízimo dos 50 reais que ele ganha de mesada do pai e da mãe. Aí o cara quer chegar lá na frente e ter um salário grande. Você tá sendo fiel no pouco? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão, você tem feito com excelência? E além destes desafios que Deus vai colocar, Deus vai colocar outras coisas que trabalham na gente de uma forma espetacular, que é sofrimento, dificuldade. Não é sempre um mar de rosas. Vão ter muitas dificuldades. Vão ter pessoas que vão te machucar durante esse caminho. Elas não vão entender você, não vão querer entender você e vão te machucar. Injustiça, então, de sobra. Fique tranquilo, Jesus passou por isso, você também vai passar. Muita injustiça, muito sofrimento. Mas é necessário para que você cresça. Cada vez que acontece uma coisa dessa com a gente, Repara para você ver, expõe para fora da gente alguma característica que a gente não conhecia que a gente tinha. Às vezes negativa, às vezes positiva. Às vezes você vai saber lidar muito bem com a situação ali, você vai consertar aquilo, passou de fase, beleza, vai vir outro. Vai vir outro problema, outro desafio. E isso tudo vai começar a moldar o seu caráter. Deus vai começar a trazer para fora orgulho da sua vida que você tiver. Deus vai começar a trazer, às vezes, aquela amargura, aquele desânimo. Às vezes você é aquela pessoa extremamente pessimista. Deus vai começar a trazer essas coisas para fora. O processo, ele faz isso. Ele vai trazer as coisas para fora. Muitas vezes é o mesmo processo que acontece com o ouro. Vocês já viram, eles começam a derreter o ouro a altas temperaturas e toda a impureza dele sobe para cima. Toda a impureza que tiver no ouro sobe, porque o ouro é mais denso do que a maioria dos outros metais. Então, ele afunda, as impurezas sobem. E quando elas estão evidentes, porque elas foram aquecidas ali, né? Por causa daquele fogo, tudo que o ouro está passando, aí ela fica evidente. Então o cara consegue vir e tirar. Ele consegue tirar toda aquela impureza. E a gente passa por sofrimentos, por dificuldades por causa disso. Deus, ele precisa trazer à tona essas coisas para que isso lá na frente não te atrapalhe. Ele precisa forjar em você um caráter aprovado, então você precisa passar pelo processo. Precisa passar por tempos difíceis. Vão ter tempos bons também. Vão ter pessoas boas que vão te ajudar, que vão caminhar com você, que vão te motivar, que vão querer ver você progredir e crescer. Mas vão ter pessoas que precisam te machucar também. Mas durante o processo, Deus vai transformar tanto você que daqui a um tempo você não vai se conhecer mais. Você vai olhar para trás e falar, gente, como é que eu era assim? Hoje eu tô falando aqui, eu falo que é um milagre, sabe? Não sei quantos sabiam, eu era gago. Fiz fonoaudiólogo há um tempo, para tentar melhorar isso, na época não resolveu. E se fosse há uns seis anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Não falaria, eu teria recusado. Na hora que o pastor fez o convite, falou: não, não vou. Tá doido? Eu não atendia telefone, pra você ter uma ideia. Eu testava. Aí Deus foi me tacou numa loja. E eu tinha que lidar com o cliente todo dia. Todo dia, conversar com ele. Ele vai te tratar nessas pequenas coisas. Às vezes você não entende, na época eu não entendi. Eu falava, Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Por que que eu tô aqui? Desculpa falar muito de mim, mas eu acho que eu sou um mau exemplo bacana, né? Tem um monte de mau exemplo, então dá pra usar bastante. Eu questionava, falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu tô aqui? Aí hoje eu olho pra trás, eu lembrei que eu saí de lá, eu fui trabalhar na Elos Construtora. Fui trabalhar junto com o Beto e na época eu fui apontador de obra. Eu, tranquilo, né? Não vou lidar com mais ninguém, vou ficar na minha. Segundo dia de trabalho, a técnica de segurança chega e me entrega uma folha e fala assim, ó, não vou poder ficar, passa o DDS você. Tinha 70 pessoas naquele dia. Eu lembro disso até hoje. Eu peguei a folha, eu só li a folha assim, olhando pra baixo. Não olhei na cara de ninguém. E eu fiquei um ano e meio nisso. E Deus tratando. Deus sabe por que que ele está te levando por esse caminho. Deus sabe por que que você tem que passar por esse processo. Existem características em você que só vão ser forjadas durante esse processo. Então não adianta você fugir, porque se você fugir, Deus te traz de novo. Se você correr, Deus vai te levar para o mesmo lugar onde você estava e você vai ter que começar lá atrás de novo, retroceder, começar lá do ponto zero de novo, até que as características que ele precisa que sejam forjadas em você sejam forjados. Então não adianta a gente fugir. E muitas vezes a gente acha que as nossas escolhas ruins ou o nosso caminho vai atrapalhar Deus, mas ele tem o poder para transformar todas as coisas, por mais ruins que elas sejam. Um mau exemplo grande que a gente tem aqui é Sansão. Sansão foi o cara que mais errou na vida dele, eu acho. Que, cara, ele é um mau exemplo legal, assim, que ele começa a tomar atitudes erradas já logo cedo. Ele tinha um chamado grande na vida dele, mas a gente não vê processos direito na vida dele. A gente não vê que ele passou por um grande processo. A única vez que a Bíblia cita que ele foi traído lá, que os traído, entre aspas, o povo pega ele e quer entregar para os filisteus. Ele vai, ele tranquilamente, eles amarram ele. Quando chega em frente aos filisteus, ele era forte, estourou todas as cordas e matou. Só matando o filisteu. Mas logo após ele ser chamado aqui, o próximo capítulo de Juízes, o 14, encerrando esse capítulo, já fala que ele desceu até os filisteus, ele viu uma moça e ele quis casar com ela. Então ele chega pro pai dela e fala para ele, fala assim, ó, vai lá e toma ela para mim, porque eu quero ela como esposa. Hebreu, eles não poderiam casar com mulheres de outros povos. Tinha que ser hebreu. Hebreu, caso para hebreu. Ele não poderia tomar esposa. Era uma lei. Ele era nazireu ainda, ele não poderia fazer isso. E ele vai, ele quer tomar esposa. Aí, no versículo... versículo 4, fala assim, que seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Fala que eles dominavam o povo de Israel. E é interessante, porque até nisso Deus pegou e tornou para uma coisa boa, porque o desfecho dessa história é Sansão, ele revoltado contra os filisteus e tacando fogo na seara deles. Dele aqui, muita gente fala que foi para libertar o povo. Eu tava lendo, mas aqui não fala que foi para libertar o povo, fala que foi para começar a libertar o povo. Algumas versões trazem assim, se eu não tô enganado, King James, iniciar o processo de libertação do povo. Então, tipo, em nenhum momento a gente muitas vezes escuta falando que ele foi chamado para libertar o povo. Não, a libertação completa foi só em Davi, mas o chamado dele era para começar. Ele deu o pontapé inicial, ele colocou a inimizade entre os judeus e os filisteus em um novo patamar. Porque antes Israel estava sendo só afligido por eles. Foi um novo patamar. Ele começou. Terminou mal? Terminou. Teve os olhos perfurados. Morreu matando os filisteus lá. Caiu toda a estrutura onde eles estavam, todo o templo em cima dele. Mas foi pelas escolhas ruins que ele fez durante o processo. Isso não quer dizer que você pode sair errando a tua direita também, né? A gente tem que tentar acertar o máximo possível. Melhorar o máximo possível. Mas nós temos um outro exemplo de alguém que terminou bem. Eu gosto muito da história de José, porque é muito evidente os processos na vida dele e a finalidade. José começou, ele foi incitado por Deus como Sansão de uma maneira diferente. Sansão, quando ele nasceu, ele já sabia o propósito dele. Ele deve ter ouvido isso a vida inteira. Olha, Deus falou que vai usar você para começar a libertar o povo. Deus falou que vai usar você para libertar o povo. Ele deve ter ouvido isso, ó. Anos e anos. José não. Deus deu um sonho para ele. Deus colocou um sonho de que ele seria grande. Ele não tinha entendido no começo como ninguém entende. Isso acontece muito, porque você muitas vezes, você sabe o que você vai ser, mas você não entende a dimensão daquilo. A dimensão que aquilo vai tomar, geralmente no futuro, vai ser maior do que aquilo que você imagina. A dimensão que aquilo toma é diferente do que você acha. O sonho que ele teve, ele seria maior do que o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Esse foi o sonho que ele teve. Mas ele não... Durante o processo, você vê que ele foi trabalhado. Ele não sabia interpretar ainda perfeitamente os sonhos. Porque senão ele teria falado para eles, olha, eu vou ser governador, alguma coisa do tipo. Mas não, ele só disse, eu vou ser grande. Mas a gente vê que durante todo o processo que ele passou, foram mais ou menos 14 anos, Deus trabalhou a vida dele. E lá no final, ele estava pronto para interpretar o sonho. Tanto do copeiro, quanto do padeiro, quanto de Faraó. Deus tirou todo o orgulho dele. Ele foi para a casa de Potifar e ele foi administrador da casa dele. Eu acho isso sensacional. E depois ele foi para a cadeia.
Sensacional também.
Às vezes você olha e fala assim, mas o que tem de bom nisso? O cara tava lá num patamar legal, ele foi jogado na cadeia. Tá certo que depois ele virou o governador. Você já parou para pensar o que ele fez depois? Ele administrou o Egito durante 7 anos de fartura e 7 anos de seca. 7 anos de necessidade, escassez. Foi um tempo. O tempo que ele passou na casa de Potifar, ele tinha fartura. Então ele aprendeu a administrar o tempo da fartura.
Quando ele foi pra cadeia,
ele aprendeu o que ele tinha que fazer no tempo de sequidão, no tempo onde ele não tinha recurso.
Foi necessário ele passar tudo que ele pudesse aprender.
Pra quando ele chegasse na frente do faraó, ele falasse assim: eu sei o que você tem que fazer. Eu tive muito tempo na cadeia pra pensar o que eu tinha que fazer e como eu tinha que administrar no tempo de escassez. Então foi por causa disso. É tão evidente o processo na vida dele, o que Deus queria fazer. Ele aprendeu. Quando chega lá na frente, quando o processo é bem sucedido, você tem um cara com coração aprovado, um caráter aprovado, então ele não se vinga dos irmãos. Por isso é necessário o processo. Porque lá na frente, no teu coração, você não se vingue de pessoas que te maltrataram no meio do caminho. Que elas foram necessárias. Até Judas foi necessário. Judas traiu Jesus, Jesus foi crucificado, estava... Isso, ele foi, fez isso para que se cumprisse também algumas profecias, mas mesmo assim Jesus tratou ele bem. Um dos principais pontos para você passar por esse processo que é necessário é porque você precisa construir esse caráter, porque o caráter é que vai sustentar a sua unção, não é a sua unção que vai sustentar o seu caráter. Muitas vezes você olha grandes homens que caíram, nossa, por que, que o fulano caiu? Faltou caráter. Preciso passar pelo processo. Tá passando pelo processo, tem que continuar. Porque Deus sabe o motivo. Confia. Você vai precisar confiar. Que o caráter que ele tá forjando em você é o que você precisa lá na frente. Amém? Eu queria orar por você essa noite. Primeiramente eu queria orar por você que não sabe o que você vai fazer da sua vida ainda. Que não entendeu o que Deus quer fazer através da sua vida, com a sua vida. Eu queria pedir que todo mundo se levantasse, primeiramente. Amém? Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se você tem dúvida do que Deus quer fazer através da sua vida, se você não entendeu ainda para que você foi chamado ou que você será chamado, eu quero convidar que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você, para que você entenda o que Deus quer fazer através da sua vida.
Tu és minha vida.
Amém.
Jesus, és meu amigo. Vontade, doce Espírito, meu alimento.
Fica com vergonha não, pode vir, nós vamos orar para todo mundo. Eu quero que você saia daqui sabendo que Deus ele tem um propósito para sua vida. Que existe uma finalidade para o que você foi criado. Você não foi escolhido por um acaso. Não existem acasos com Deus. Deus escolheu você por um propósito. Ele quer trabalhar através da sua vida. Quero que você saia daqui motivado hoje.
A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor.